retomamos então os trabalhos com a realização da audiência com a Associação Espina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. Começo naturalmente por saudar a presença do Sr. Luís Quaresma, primeiro vogal da direção, a Sra. Dona Maria João Albuquerque, a Sra. Dona Eulália Coelho. Calado, peço desculpa. Começar por dizer também, em jeito introdutório, que de facto a audiência se deveria ter realizado a partir das 11 horas, mas nestes trabalhos parlamentares, por vezes as discussões dos diversos pontos tomam mais tempo daquilo que estava inicialmente previsto e, de facto, foi hoje um caso em que tivemos vários requerimentos em discussão e votação, o que atrasou o andamento normal dos trabalhos. Mas, sem mais delongas, eu daria, portanto, a palavra aos membros da delegação da Associação Espina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, na pessoa do Sr. Luís Quaresma.
Bom dia, e antes de mais, muito obrigado, em nome da Associação, por nos receberem. Este pedido da audiência, começo por dizer, deve-se a um problema que nós, enquanto afetados com espina bífida, nos vimos deparando. E nasceu um pouco, digamos, da iniciativa de uma mãe, de um jovem com espina bífida, que ao deparar-se com a dificuldade em obter uma ajuda para o filho, nós, pessoas com espina bífida, a maior parte de nós, necessitamos de fazer autoalgaliação, algaliação de 3 em 3 horas para urinarmos, e para isso necessitamos de sondas. As sondas, até há bem pouco tempo, estavam a ser distribuídas pelos centros de saúde. Como tantas outras coisas que são necessárias à saúde, como pós-diabéticos, etc., etc., ostomizados. A partir de que foi publicado o SAP, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, as sondas, as algálias, passaram a estar nesse sistema. Bom, este sistema é tão complicado que nós demoramos imenso tempo a conseguirmos, portanto, as sondas. Isto não é um produto como, por exemplo, uma cadeira de rodas que, se não houver, a gente espera, se calhar para o mês que vem já consigo ter uma cadeira de rodas nova. Uma algália é para fazer xixi e eu não posso estar 3 meses à espera para urinar, não é? Mas já agora eu passaria a palavra à doutora Maria João Albuquerque, que é mãe de um jovem com espina bífida e que não, portanto, iniciou todo este processo com portanto, não ficando à espera que as coisas acontecessem. E, portanto, eu passava a palavra a ela para explicar um pouco melhor como é que isto não se processa. Acaba por não ser possível.
Bom dia. Eu só queria explicar que o meu filho tem agora 17 anos. Ele começou a galear-se aos 10 anos. E eu queria só explicar que está aqui a doutora Lali, que é médica, e sabe explicar que realmente isto tem um comprimento muito grande do aparelho urinário, e se não se algalearem, podem ficar com o aparelho urinário danificado e até morrer, não é? Porque entra em paragem renal. Mas não é só isso. O meu filho, até aos 10 anos, fazia manobra de esforço e não se algaleava. E a vida dele era uma vida extremamente limitada. Ele fazia manobras de esforço de hora e meia a hora e meia, usava fraldas, na ginástica da escola ia equipado de casa para não aparecerem fraldas ao pé dos amigos, e tinha uma vida muito limitada, tinha muitos descuidos, porque estava sempre a molhar-se, e depois os amigos gozavam com ele na escola. E quando ele, aos 10 anos, começou a fazer esta manobra das autoavaliações de 3 em 3 horas, o meu filho agora até já consegue aguentar as 4 horas, Ele começou a ter uma vida social igualzinha ao dos outros. Passou a usar boxers, já não usa fraldas, sai com os amigos. Este ano, por exemplo, ele está com 17 anos, foi passar a festa de ano novo com os amigos. Saiu de casa às 7 da tarde e chegou às 7 da manhã. Levou a mochila dele com as algálias e eu nem estava nada preocupada com ele. Fez a vida dele. Ele vai para a escola, vem da escola, eu não estava preocupada com a vida dele. Tem uma vida social igual às das crianças, dos outros rapazes. Totalmente. Ninguém dá nota. Aliás, notam que ele realmente tem dificuldades motoras, porque ele usa umas ortóteses, mas é mais aí que até as pessoas até notam. É a parte... Agora, esta parte, que se calhar é a mais complicada da vida de um afetado de espinha bífida, é a parte da incontinência, ele tem resolvido com este processo. Só que, de facto, estas aulas são muito caras. São muito caras. Uma caixa com 25 unidades custa 50 euros. E o meu filho gasta 6 caixas por mês. Ora, ele quando começou a fazer este processo, indicaram-me que era o Centro de Saúde que fornecia este material e ele começou realmente a usufruir deste benefício e realmente era muito útil porque ele ia lá todos os meses receber as caixas, era-lhe dado pelas enfermeiras que estavam lá de serviço, que já o conheciam e até estavam ali a conversar com ele um bocadinho para saber se estava a funcionar bem o tratamento, se havia alguma dificuldade, como é que estava a correr e havia ali um tratamento humano e ele estava a ser bem atendido. Com a entrada em vigor desta lei, que é de 2009, só agora é que ela está a ser realmente a entrar em vigor, mas isto é já uma coisa que está legislada desde 2009, isto dos SAPA, em que incluíram, juntamente com as fraldas, com as cadeiras de rodas, com isso tudo, incluíram também as sondas. E é impossível adquirir este produto por este sistema. É totalmente impossível, porque foi em setembro que eu cheguei lá ao Centro de Saúde para levantar as caixas e me disseram, olha, são as últimas que lhe damos, porque a partir de outubro tem que se candidatar às ajudas técnicas através da Segurança Social. E eu nem sequer sabia como é que isto funcionava, porque o meu subsistema de saúde é a ADSE. Pronto, então fui falar com a assistente social, que me deu uma choque, assim, uma folha, com o material que eu tinha que adquirir para me candidatar. E eu até passo a ler, era fenomenal. Primeiro era o certificado de incapacidade multiusos, que por acaso ele já tinha. Se não tivesse, ainda tinha que fazer isso. Mas depois era um comprovativo em como não tenho dívidas às finanças, que eu aliás até pergunto, se eu tivesse dívidas às finanças, o meu filho morria. Não é? Pronto. Depois, três orçamentos que eu acho que é ridículo. Eu não sou médica. Nunca trabalhei em hospitais, nem sequer percebo nada de material médico. E de repente vim-me confrontada com a função de ir procurar orçamentos de um material médico. Então, eu conheci uma loja, que por acaso foi onde eu comprei uns catéteres quando ele começou a galear-se aos 10 anos. Fui a essa loja, que me indicou, que me deu o orçamento deles e indicou-me outra loja. E depois, através da internet, ainda consegui uma terceira loja. Mas só a procurar os orçamentos, eu perdi um tempão. E não sei até se procurei os melhores, porque eu não sou médica, se calhar até há mais baratinhos, mas eu não sei. Portanto, encontrei três orçamentos porque foi o que encontrei. Pronto, depois tinha que ter ainda a apresentar toda a documentação do meu filho, o BIS, etc. E uma declaração em como o meu subsistema de saúde comparticipava ou não comparticipava e o que é que comparticipava. Ora, o meu subsistema de saúde é a ADSE. Portanto, eu em setembro já tinha... já não tinha catéteres, digamos, né? E eu tinha que arranjar este material todo. Pronto, eu consegui facilmente encontrar, reunir toda a documentação, mas a DSE demorou bastante tempo. Portanto, eu em setembro fiz logo um requerimento ao diretor-geral da DSE para fazer essa declaração, mas eu só recebi a declaração agora em janeiro. Pronto, quando eu finalmente consegui reunir a declaração toda em janeiro, fui imediatamente à Segurança Social, pessoalmente, que era para ver se agilizava o processo, né? Neste momento já meti três dias de férias para tratar deste assunto, né? E fui logo diretamente à Segurança Social e eles deram-me ainda mais um papel, é que ainda faltava documentação, e então ainda faltava uma declaração demorada, que podia ser um documento comprovativo de água e luz, e eu depois até perguntei à senhora, mas por que razão é preciso este documento? E o que me disseram é que, não é que as pessoas aqui pedem as duas técnicas, mas depois mudam de morada e não dizem. E eu penso, então, se eu estou interessada nas duas técnicas do meu filho, eu mudo de morada e não aviso. Quer dizer, isto é desconfiar das pessoas de uma maneira parva. E depois ainda era preciso mais um NIB e ainda mais toda, afinal, os documentos do meu agregado familiar. Então, só agora, em meados de janeiro, é que eu consegui finalmente reunir a documentação. E depois perguntei à senhora que estava lá a atender-me quanto tempo é que demorava. E ela não sabia dizer quanto é que demorava. E só, mas isto é um material médico urgente. Então, talvez uns 2-3 meses consiga resolver isto. Portanto, eu agora não vou ficar à espera que me resolvam e que me despachem a autorização para receber a comparticipação da Segurança Social, que não vai ser total, porque depois também tenho a da ADSE. Só quando eu tiver a autorização da Segurança Social é que eu posso comprar. Mas como são muitos, porque é uma quantidade para 6 meses, a loja não tem. Eu tenho que encomendar. E a loja, como isto é um produto que vem de fora, se calhar vai demorar uns 15 dias a trazer, que eu já também telefonei para a loja e dizem que demora cerca de 15 dias. Portanto, o meu filho neste momento está sem catéteres. E eu neste momento não sei quando é que ele tem hipótese de os ter. Porque, de facto, agora a Segurança Social vai-me dizer quando é que os tem, quando é que me comparticipa, e depois tenho que encomendar na loja e depois é que os recebo. E mesmo assim, o pagamento que me faz a Segurança Social não é total. Há uma parte, que são 700 euros, que é o que vai comparticipar a ADSE, que sou eu que tenho dentro do meu bolso. Porque depois a ADSE, passado uns 4 meses, é que me reembolsa. Mas é tudo um processo muito complicado. E que se me dissessem assim, ah, mas isso é um processo que é para sempre. Agora a senhora tem este trabalho todo, mas agora passa a ser vitalício. Mas não, é para 6 meses. Eu daqui a 6 meses recomeço tudo. Porque eu perguntei, então e agora, quando for a renovação, como é que eu faço? Então a renovação não pode ser antes de fazer 6 meses do primeiro pedido. Mas depois, volta a repetir tudo. Eu disse, o quê? Então, mas tenho que voltar a entregar à ADSE? Tem. E a Declaração das Finanças? Sim. E os orçamentos? Também. Portanto, quando eu voltar daqui a 6 meses a pedir a renovação destes catéteres, eu volto a entregar novamente esta documentação toda. E eu trabalho. Eu, neste momento, já meti 3 dias de férias para tratar disto. Agora, cada 6 meses... eu tenho que ter 3 dias de férias para tratar disto. E mais tarde, quando o meu filho for uma pessoa autónoma e estiver sozinho, é ele que anda também a tratar disto tudo. Portanto, é muito difícil esta lei que fizeram. Estão-nos a tirar a areia para os olhos. Estão-nos a dizer, ah, não, isto resolve-se tudo porque a Segurança Social agora é que começa a comparticipar, mas continua a ter na mesma garantia de que tem o tratamento. Mas não tem. E, por outro lado, acho que é extremamente desumano, porque até agora o meu filho era assistido pelo Centro de Saúde, as enfermeiras viam se ele estava a ser bem assistido, inclusive essa às vezes ou me atrasava uma semana lá a buscá-los, telefonavam-me a saber o que é que estava a passar, porque isto é um tratamento que tem que ser feito mesmo, porque senão a pessoa está a danificar o seu aparelho urinário, e ele estava a ser controlado, e eu agora fico sozinha a tratar de tudo. Dão-me o dinheiro, ok, mas eu é que tenho que andar a ver orçamentos, a ir, tenho que encomendar na loja, a ver se está tudo ok. Isto é realmente desumano. Sabendo eu que há outras patologias que também carecem de material específico e que se vão buscar ao Centro de Saúde, como é o caso dos diabéticos com a insulina. Então eu pergunto, porquê é que o meu filho, neste caso, é um deficiente menor? Né? Aqui está a haver uma discriminação. E pronto, eu acho que, para mim, o que eu queria aqui denunciar é que esta lei, ao contrário do que dizem, que vai agilizar o processo, que vão fazer uma base de dados e que agora todas as pessoas com carências de produtos de apoio vão ficar notificadas numa base de dados centralizada em mais não sei o quê, é uma falácia. Porque na prática não funciona. Na prática, o que acontece é que nós andamos aos papéis e há de haver sempre momentos em que não temos o material que necessitamos. E que vai comprometer toda a vida do meu filho. Não só a médica, que é fundamental, mas até a social, como eu acabei de dizer. Não sei se a doutora Lália agora quer dizer alguma coisa a nível da saúde.
É melhor, a doutora Lália pode explicar melhor o que é na realidade.
Muito boa tarde. Eu sou neuropediatra, de facto, e estou aqui porque sou coordenadora do núcleo de espinha bífida do Hospital Dona Estefânia, que faz 30 anos este ano. Portanto, passaram por mim já centenas e centenas de casos de espinha bífida. Espinha bífida, no fundo, os senhores deputados, é uma lesão medular. Uma lesão medular, sabem que é da medula que partem, de facto, os nervos que vão inervar a bexiga e o intestino. E, no fundo, o que nós temos é uma bexiga neurogénea. A bexiga neurogénica, que também encontramos nos vértebros medulares, e num terço. Uma bexiga neurogénia é uma bexiga em que a parte nervosa, portanto, a bexiga no fundo, é um balão e que depende essencialmente do músculo, que é o detrusor. E que de facto tem uma função, enche e depois contrai-se para eliminar. Portanto, e tem de haver uma coordenação entre esse balão, de facto, e depois o esfíncter externo. Simplesmente o balão é inervado pelo parasimpático, que fica situado mesmo a nível sagrado. Quer dizer que eu posso ter um indivíduo andante, mas que tem incontinência, e que isso de facto são aqueles indivíduos, incontinência de uma forma grave. Quer dizer, funciona-lhe o esfínter, porque o esfínter é lombar, é mais alto, e está íntegro, está fechado, que se calhar é o filho de agora, opõe uma resistência, por isso é que é o desforço, mas o músculo não tem força para ultrapassar essa resistência do esfínter. De maneira que ele começou muito tarde, e a nossa luta é que os miúdos, quando vão para a primária, essencialmente por causa da integração, quando vão para a primária já se consigam algalear, porque fica resíduo. Resíduo na bexiga. E se fica resíduo na bexiga, meus senhores, é como água numa lagoa em que se desenvolvem muitas bactérias. E se desenvolvem bactérias, facilmente migram para os rins, fazem cicatrizes renais e vamos para uma insuficiência renal. E neste momento, isto é muito importante que se diga, porque é que não tomaram o mesmo procedimento com os diabéticos. Os diabéticos não lhe dão insulina e entram em coma. E há Jesus que o diabético agora não tem insulina e agora entrou em coma e vai logo para o hospital. Isto aqui é uma lesão, a lesão renal é um problema de médio a longo prazo. Vai entrar em insuficiência renal, vai entrar em hemodiálise, vai para uma lista de transplante. Como tem este problema de espinha bífida, nunca mais tem direito a um rim, e com os custos todos brutais inerentes a isso. Portanto, isto é uma questão de falta de visão. O que disse, de facto, a doutora Maria João Albuquerque também é importantíssimo, estes indivíduos, que são crianças e depois são adultos, muitas vezes eles têm problemas gravíssimos de múltiplos, têm válvulas, muitos deles têm enchantes, porque dá uma malformação cerebral, muitos deles têm enchantes, têm problemas de sensibilidade, têm problemas de não seguir, e de repente dizem às pessoas que elas são as gestoras da sua doença. Ora, vão perguntar agora, vos garanto, faço o desafio, vão perguntar uma amostra de médicos se 80% souber alguma coisa de espinha bífida, de complicações da espinha bífida. Agora, eu de facto, quero dizer, tive-vos o chapéu, porque é uma doença rara. A espinha bífida é uma doença rara, portanto, neste momento está entre 0,1 a 0,4 por mil. Porquê? Porque se interrompem as gravidezes quando as vimos nas ecos fetais. Porque os problemas são tão graves, que explicamos, e é um motivo de interrupção de gravidez. Não é? E só, de facto, os casos menos graves, somas que têm estes problemas, é que antes também com 17 anos já, mas neste momento muito poucas espinhas bífidas nascem em Portugal. Nós somos alimentados, e o meu núcleo continua, e neste momento é uma referência mundial, porque continua a ser alimentado pelos PALOPs. Portanto, se calhar é melhor é verem agora e porem os países dos PALOPs a pagarem aquilo que devem pagar por nós, de facto, e continuam a pagar-lhes só as viagens, e nós suportamos tudo para eles, não é? De facto, que isso nunca mais é revisto, e que para os portugueses, de facto, se assegure boa qualidade de vida, não é? Portanto, neste momento, isto, agora, são doenças raras, são indivíduos que existem, e de facto também os temos de transpor, os vertebromedulares não são assim tão raros e têm exatissimamente o mesmo problema, não é? Também precisam de ser algaleados. De facto, os miúdos também têm, isto está calculado num terço, de paralisia cerebral, que esse não é nada raro, calculamos 20 mil cidadãos com paralisia cerebral, um terço também tem estes problemas e necessita de algaleação. Portanto, o problema, e também é isto, é que nós andamos a lutar, e de facto anda-se a lutar para que as pessoas fiquem ligadas ao seu centro de saúde. Porque, no fundo, é uma medicina de proximidade. Tudo aquilo que puder, e nós tentamos, de facto, nos hospitais centrais, nos terciários, fazer ligação ao centro de saúde. Isto que dizia, espera aí, então passou agora só não sei quantas algálias, ainda não vem, não se anda a algaliar. É importantíssimo. É importantíssimo, de facto, que as enfermeiras vigiam, que haja este diálogo, fizeste algo, ponham multisticks para ver se tem piócitos na urina. E é uma maneira dos adolescentes, que vocês sabem perfeitamente como são os adolescentes e a adesão às terapêuticas, não é? De facto, ter ali uma empatia com um centro de saúde da proximidade. E sim, de facto, isso é que é. Agora, com uma plataforma gigantesca, em que se trata uma algália como se trata uma cadeira de rodas elétrica, em que de facto anda aos papéis, isto é salazarento, meus senhores. Isto já parece o papel azul, vocês que é da minha idade sabem que íamos todos para uma bicha com o papel azul e com os carimbos, não é? De facto, e quem é isso? E os pais? E aquelas mães que eu tenho, coitadas, que andam de noite para ir às consultas com os filhos, elas têm literacia para isto tudo? Não têm, não fazem. E depois são internados com infecções altas e os miúdos estão lá, estão nos hospitais centrais. Aí poupamos imenso dinheiro, como devem calcular. Portanto, não sei se querem mais alguma explicação.
Muito obrigado, de facto, isto é muito obrigado, doutora Eláudia Calado, pela conclusão desta intervenção inicial. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sandra Cardoso.
Sim, sim, sim. Desculpa, obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu também vou ter que me ausentar por motivos de uma reunião e eu passaria a abordar a vossa questão. Começo por cumprimentar a Associação Spina Bífida Hidrocefalia de Portugal, o Sr. Luís Quaresma, a Dona Maria João Albuquerque e a Dona Eulália Calado. Começo por agradecer a vossa presença e agradeço igualmente a vossa intervenção, que vem claramente reforçar os meus conhecimentos nesta matéria e sensibilizar-me de uma forma ainda mais reforçada para esta doença e para os problemas que existem neste momento. Garantir-vos que o PS irá questionar o Governo, dando conta das dificuldades e desumanidades que relatam, e apurando de que forma é que pode repor a situação anterior, permitindo obter os catéteres nos centros de saúde. Fiquei extremamente sensibilizada com o relato desta mãe, que mesmo faltando ao trabalho consegue desenvolver todo o processo e todo o procedimento. Mas há aqui uma outra questão. Dada a iliteracia que temos no país, que existe em Portugal, duvido que muitas pessoas consigam fazer o mesmo que esta mãe faz. E isso claramente irá prejudicar estes doentes e irá agudizar a doença. Porque esta mãe, obviamente, é uma mãe acima da média nacional e consegue, mas muitas mães não conseguirão. Eu terminava a minha intervenção colocando aqui uma questão. Tive conhecimento que há indeferimentos, que há processos que são indeferidos em termos de atribuição das ajudas técnicas e eu gostaria de saber se sabem qual é a base para esses indeferimentos, o que é que está na base desses indeferimentos processuais nos pedidos de ajudas técnicas e na subsidiação das mesmas e dizer-vos que o Partido Socialista é sensível e que irá questionar o Governo sobre a reposição da situação que existia anteriormente. Muito obrigado.
Peço desculpa à Associação Spina Bífida, mas vamos fazer uma ronda pelos diversos grupos parlamentares e depois terão a oportunidade de responder às questões dos seus deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer a presença da Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, nesta comissão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a doutora Cláudia, a doutora Maria João, o Sr. Luís, pela vossa presença, pela vossa explanação das vossas preocupações e dizer-vos mais. Depois de vos ouvir, eu conheço, infelizmente, são patologias existentes em vários portugueses, são doenças crónicas, e fiquei muito sensibilizada e percebi realmente que existem dificuldades que têm que ser urgentemente resolvidas, porque está em causa a qualidade de vida de pessoas e do bem-estar e de conseguirem ter uma rotina diária o quanto mais aproximada possível do normal. Isso sensibiliza-nos imenso e é com extrema preocupação que realmente ouvimos as vossas preocupações e com toda a certeza as vossas preocupações são as nossas preocupações. O que me fica aqui, que me deixa um bocado intrigada, é quando o PS diz que vai questionar sobre a lei de 2009, quando a lei de 2009 vem precisamente do momento da governação socialista. O que eu sugeria é que sim, que propusesse uma correção. Uma correção, certamente, em lacunas, já aqui relatadas por vós, e que certamente terão que ser alvo de uma possível correção. Aí sim, acho que devemos estar todos sensíveis, preocupados pela qualidade de vida de todos esses doentes crónicos que vivem diariamente com esses constrangimentos. Dizer que o PSD está sensível, as vossas preocupações são as nossas preocupações. Também acrescentar que tive o cuidado de verificar o vosso pedido de audiência, perceber o porquê realmente de essa tal existência dos fetalatos, as inconveniências que existe em sondas, os constrangimentos que traz ao utilizador e realmente e também acrescentar que não, aqui não foi falado da lei de 2009, tomamos boa nota das vossas preocupações e esperemos sim que ficam registadas e faremos chegar as vossas preocupações a quem de direito e mais uma vez louvar o vosso bom trabalho, as vossas preocupações, muita força no dia-a-dia que realmente têm que ser homens e mulheres fortes para viver diariamente com estas doenças crónicas que são uma realidade em Portugal. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sandra Cardoso.
Eu só queria clarificar a questão da lei de 2009 e na sequência da intervenção da Sra. Deputada. Não foi a lei de 2009, mas foi o despacho número 6.133 de 2012 que refere o financiamento dos produtos de apoio, ajudas técnicas prescritas pelos centros de saúde, efetua-se pelos centros distritais do IPSS-IP, da área de residência das pessoas a quem se destinam. Queria apenas fazer esta clarificação, que é uma questão resultante de um despacho de 2012.
Só para responder.
Eu solicitava aos senhores deputados que não entrassem neste diálogo, mas muito rapidamente, uma vez que abri o precedente com a senhora deputada Sandra Cardoso, dou a palavra à senhora deputada Paula Gonçalves para muito rapidamente concluir.
Muito rapidamente, parece-me que há aqui um problema muito concreto, muito objetivo, que deve ser alvo realmente de preocupação, porque quem está aqui, há aqui pessoas que estão a ter constrangimentos graves. E aí fala em termos gerais, em termos específicos, depois vamos ver com cuidado qual é a lei que realmente tem em falha e que deve ser eventualmente corrigida e deve ser ponderada essa eventual modificação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Gonçalves. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, tem... Sra. Deputada Paula
Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. O CDS gostaria de cumprimentar a Associação Espina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, o facto de aqui estar e dos testemunhos prestados. São, de facto, um alerta que se toma em boa nota, independentemente dos autores das leis e dos despachos, consideramos que realmente seremos sempre a favor de verificados que sejam os pressupostos para a concessão de apoios, que todas as medidas que possam desburocratizar essa mesma concessão serão sempre por nós bem vistos e acho que assim se poderá servir melhor as populações. Entendemos que realmente quando se escreve esse, quer a lei, quer despachos de uma forma abstrata, às vezes pode-se passar por cima de questões concretas que são diferentes e realmente a desigualdade ou os factos concretos e as situações em concreto que sejam desiguais devem ser tratadas também de forma desigual, na medida dessa desigualdade, de forma a que haja uma maior justiça também social. E nessa medida, o CDS, tomando boa nota, obviamente, dos testemunhos aqui apresentados, que agradecemos mais uma vez, terá em conta e certamente tentará agilizar com quem de direito esta questão, que deve haver outras também, certamente poderá haver outras similares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Almeida. Sr. Deputada Paula Santos, para terminar esta ronda, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada. Cumprimento todos os representantes da Associação da Spina Bifida aqui presentes e, de facto, queria-vos também agradecer o terem vindo à Comissão de Saúde, porque eu creio que é sempre importante, em sede Comissão de Saúde, poderem colocar aquelas suas preocupações e os problemas com que são confrontados no vosso dia-a-dia. Nós, até por via de vós, já tínhamos conhecimento desta situação, já tínhamos tido a oportunidade, inclusivamente, de questionar o Governo sobre esta situação, que de facto é desumana, não se compreende, quando se pretende que de facto os jovens, e estamos a falar de jovens, e eu acho que isto deve haver uma sensibilidade para todos e um tratamento com dignidade para todos os cidadãos portugueses, mas eu de facto creio que mesmo assim, que é preciso garantir, de facto, a autonomia, a dignidade, a independência. E isto são aspectos do dia-a-dia da vida das pessoas, pode marcar a diferença em toda a sua vida pessoal, familiar, no relacionamento com os outros, como aqui foi bem expresso. E eu acho que deve ser, de facto, considerados estes aspectos da dignidade da vida das pessoas no seu dia-a-dia e, obviamente, garantido os melhores cuidados de saúde que existam e que tenham acesso e direitos a eles. De facto, a resposta que obtivemos por parte do Governo, uma resposta insensível, e só demonstra, mais do que insensível, é uma resposta burocrática, administrativa, não tem em conta o que é a realidade da vida das pessoas, para continuar a manter tudo na mesma, o que é o calvário, não é? Com esta alteração, o calvário para as famílias de poder ter acesso a estes apoios tão imprescindíveis, inclusive para salvaguardar ou não degradar ainda mais a saúde das pessoas e que, já que estamos num governo em que as questões económicas têm tanto peso, não é, que evitaria, evidentemente, no futuro, não é, não só problemas de saúde acrescidos para as pessoas, mas também mais gastos ao nível do Serviço Nacional de Saúde, se por acaso estas pessoas que não têm acesso a estes apoios evoluírem para uma situação de insuficiência renal. Por isso, quer de facto do ponto de vista social, do ponto de vista económico, não há nenhuma razão para que isto seja desta forma. Eu acho muito interessante, peço desculpa, mas eu não posso deixar de fazer esta referência, muito embora isto não resolva o problema das pessoas em causa, nem seja nenhuma solução para a associação, mas não posso deixar de fazer esta contestação. De facto, este diálogo que aqui tivemos entre PS e PSD, cada um empurrar as culpas para o outro, eu acho que é bem explícito o facto da atitude de quem tem vindo a governar. Achei também interessante o PSD está muito preocupado, fazer uma sugestão inclusivamente ao Partido Socialista, mas depois não disse aqui que medidas é que vai tomar. É muito interessante também nestas discussões ouvirmos este tipo de expressões, não vamos politizar. Bom, mas o que está a acontecer no concreto resulta de uma medida política que foi implementada, ora pelo anterior governo, ora pelo governo seguinte. E é exatamente essa medida política que tem responsáveis que está a condicionar a vida destas pessoas. O que é que eu vos posso dizer da nossa parte PCP? Nós já tínhamos tomado, de facto, esta iniciativa, mas, efetivamente, da nossa parte, iremos insistir, porque não faz nenhum sentido que as pessoas sejam obrigadas a um aumento de burocracia imenso, como foi aqui colocado. De facto, eu creio e tomei muita atenção das mais-valias que são a proximidade e o contato com os profissionais de saúde na atribuição destes apoios. Eu creio que essa é uma questão muito, muito importante e que deveria ser, aliás, o que aqui está a ser colocado e aquilo que é exigido, aquilo que eu penso, é que volta a ser como era. ou seja, ao centro de saúde, como fez sempre até agora, ou até ao final do ano passado, que volta a poder a disponibilizar estes apoios, que volta a ter esta atenção, porque de facto esta proximidade... Também se cria relações entre os utentes e entre os profissionais de saúde, e essas relações são benéficas para a saúde das pessoas, não é? E isso não pode ser, obviamente, ignorado, e é nesse sentido que nós vamos procurar intervir para que, efetivamente, a situação retome e que seja reposta como era, para garantir, de facto, o acesso a todas estas pessoas que, são, que tenham esta doença, que, efetivamente, possam ter acesso aos cuidados de saúde, possam ter a maior autonomia e independência e uma vida o mais que possam ter a vida com a maior dignidade possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Paula Santos, PCP. Tem agora a palavra a associação.
Em primeiro lugar, queria explicar uma coisa. Não está em causa, pelo menos tanto quanto conhecemos e sabemos que existem, portanto, pedidos que são indeferidos, mas tanto quanto sabemos e relativamente às sondas, não está em causa se deixam de nos dar ou de se nós deixamos de ter. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o processo. O facto de nós juntarmos as sondas, que são um produto de utilização diária e de desgaste rápido, é de usar e deitar fora, no mesmo saco que uma cadeira de rodas ou que um computador para ajuda à educação, etc, etc, é que não nos parece correto, porque o processo é tão moroso que eu não posso estar um mês à espera, nem um mês à espera para urinar. E o processo é que, ou seja, o Estado não deixa de comparticipar, comparticipa na mesma, ou seja, tem o gasto. Portanto, aquilo que nós contestamos é o processo apenas. Nós apresentamos 3 orçamentos, cada um de nós, e perdemos N tempo e apresentamos essa papelada toda e depois... a Segurança Social dá-nos as sondas, ou o Centro de Saúde adquire por grosso as sondas para todas as crianças que usam, todos os utentes que usam naquele Centro de Saúde e os fornece. Esta é a diferença, é apenas. E aquilo que nós queremos, nós associação, o que nós queremos é ter o nosso Centro de Saúde e não andarmos para a Segurança Social, para não sei aonde, para não sei onde, é o nosso centro de saúde, nós vamos ao médico ali. E eu, neste momento, obviamente, eu estou a falar muito mais como doente do que como dirigente da associação, mas é um pouco isso. O que nós queremos é essa proximidade que a doutora Eulália falou e que para nós é tão importante, é sabermos que nós estamos a algaliar, mas e se acontecer qualquer coisa ou, sei lá, sair um bocadinho de sangue, qualquer coisa, se calhar nós podemos perguntar logo à enfermeira que está no centro de saúde e ela dizer, isso talvez não seja grave, aguenta, vamos esperar a ver o que é que acontece e não irmos a correr para as urgências porque não sabemos e assustamos-nos e estamos sozinhos. No fundo, aquilo que nós que não queremos é estar sozinhos no fundo, no meio disto tudo. Nós sabemos que existem, não em casos, felizmente, tanto quanto sabemos, em casos de sondas, não tenho conhecimento, mas em caso de algumas ajudas técnicas, existem indeferimentos. E, infelizmente, a atribuição de ajudas técnicas, uma das coisas que pedem é os rendimentos das pessoas. E ajudas técnicas estão a ser rejeitadas devido aos seus rendimentos. Bom, a visão da associação é a seguinte: a justiça social não se faz por aí. Nós somos todos deficientes e eu tenho o direito de ter a mesma qualidade de vida que qualquer outra pessoa que ofere os meus rendimentos sem que a minha deficiência a faça baixar significativamente. Esta é a visão da associação. Porque nós não queremos vantagens, nós não queremos regalias, nós queremos a compensação das nossas desvantagens. E, obviamente, que se eu ganho 500 euros, eu tenho o direito, é óbvio que terei muito mais dificuldade, mas eu tenho o direito de ter a mesma qualidade de vida que alguém que ganha 500 euros. Se eu ganho 1.500, tenho o direito de ter a mesma qualidade de vida que alguém que, portanto, ganha 1.500, sem que a minha deficiência me prejudique significativamente essa qualidade de vida. Esta é a nossa visão. O doutor, alguém queria...
Só em relação à parte legal que deu origem a esta alteração de procedimentos. É assim, eu acho que não houve, ao que se cria esta lei, ou este decreto de lei, que depois foi sendo completado com outros que seguiram, portanto, eu estive aqui a ver, foi o decreto de lei 93 de 2009, de 6 de abril, que deu início a este processo. Mas depois foram publicados outros, em 2011, em 2012 e até em 2014. Tem vindo a ser publicado documentos legais que dão origem a este novo procedimento. Mas eu acho que o problema é que quando se fez esta lei, abrangeu-se todas as doenças na mesma, todas as mesmas dores na mesma. E o que é preciso fazer aqui é que há uma doença específica, que somos nós, que é a espinha bífida, que precisa de uma portaria agregada aqui. É só isto que é preciso fazer, porque não vejo que tenha... Esta doença é rara, como estava a dizer a doutora Eulália. O legislador sequer não conhecia esta doença. Não se pode conhecer tudo, não é? E esta doença saiu fora do saco. Mas não pode estar metida aqui, porque realmente está a criar realmente entropia na assistência a estas pessoas. Portanto, para resolver este problema é criar realmente novamente uma portaria, assim como é feita para os diabéticos, como é para os ostomizados, que têm uma portaria própria, é fazer uma para a espinha bífida. Porque o problema é que nós somos muito poucos. Há centros de saúde que só têm uma espinha bífida. No centro de saúde onde está o meu filho, somos pouquíssimos também. A meia dúzia deles, tanto que quando eu ia lá buscar os catéteres com o meu filho, eles tinham lá um armáriozinho, que era este é o do Nuno, este é o do não sei o quê, eles conhecem os meninos e tinham as sondas de acordo com o menino, são para a meia dúzia. Portanto, é natural que, quando se faz uma lei, não se conhece estes casos, mas é um caso muito específico que precisa de ajuda. Portanto, é mais isso que é preciso fazer.
Senhores deputados, queria chamar-vos a atenção para esta problemática das doenças raras. Vocês sabem que a Comissão Europeia, neste momento, é doenças raras, doenças raras, doenças raras. Nós temos muita, muita dificuldade, de facto, de fazer aceitar na comunidade o tratamento de doentes com doença rara. E o nosso, aqui está, um excelente caso de espinha bífida, mas aqueles com níveis altos, com grandes hidrocefalias, várias vezes, são muito dependentes, entram nos cuidados continuados e as caras que eles têm e os tratamentos que eles têm, quem é que tem de ir ao hospital fazê-los? Agora, de facto, a política é que o seu centro de saúde, os enfermeiros do centro de saúde, os cuidados continuados da comunidade, os conheçam o melhor possível. Temos de lhe dar conhecimento. De facto, não é isto para as pessoas ficarem em casa e cortar completamente. Portanto, o que está aqui, de facto, é fazer este corte. Isto não é com segurança, isto é um cuidado de saúde que nós estamos aqui a fazer. Não é deixar, quer dizer, nós não urinamos. Urinaram, urinam, mas fica lá muita urina a infectar-se e a deteriorar os rins. Isto é. Portanto, isto é o caso que, de facto, todo o esforço neste momento, e claro, eu lido todos os dias com doenças raras, mas tento sempre, devido infelizmente à mobilidade dos clínicos gerais, mas tento através dos enfermeiros, com as minhas enfermeiras, que esse menino seja conhecido do seu centro de saúde. É fundamental para assegurar a terapêutica, para isso, mas isso é outra conversa de facto que temos, mas isto é fundamental, esta ligação. Depois, recusas. que sabem que os produtos de apoio, ou os produtos técnicos, agora são os produtos de apoio, de facto podem ser dados e sabem perfeitamente quanto é que foram, 10 milhões em 2013, acho que foram 12 milhões para produtos de apoio, 6 milhões para saúde, 5 milhões para segurança social e 1 milhão para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foi assim distribuído, se vocês forem ao INR, é isto que está para distribuição. De facto, agora, o que é que acontece da saúde com os... Na saúde, agora, e podem, e isto é o que os centros de saúde às vezes que têm naquela iminência, mas está aí preciso das sondas, vá para o hospital. No hospital, basta um pai ter mais de 600 euros e pode ser uma família uniparental com 3 filhos, vejam como, onde chegou a nossa justiça social. Eu não acreditava nisto, mas eu todos os dias tenho na minha passagem de doentes, porque cobrimos o hospital todo, uma assistente social. Eu às vezes penso que estou num país que quer dizer que não existe. Eu peço-me para ela mandar a lei que me dê. Mas basta ser uma família uniparental e que a mãe ganhe mais de 600 euros, não tem direito a nada. Nada. Pague os 150 euros, coitadas que elas muitas vezes, em vez de fazer 3 em 3 horas, dilatam mais o tempo e mais e vão, e têm doentes de facto pura e simplesmente a desistirem, porque não têm isso. E se vocês forem ver a lei, o que a lei diz é que os produtos de apoio, eu discuti isto com o, doutor, com o secretário de Estado, o doutor Leopoldo da Costa, disse: ah, doutora, estava a dizer uma coisa que é ilegal. Oh, mas é o que se passa nos nossos hospitais todos os dias, vá lá ver. Portanto, é de facto o administrador que determina que não, senhora, ganha mais de 600 euros, 608 euros, uma coisa dessas, basta um ganhar, independentemente do agregado familiar, e é-lhe recusada. E tem mães a saírem dali a chorar, porque precisam de talas, qualquer talinha para este, não sabe o preço das talas, que é que de facto um preço que diz, tem de arranjar mais um emprego das tantas às tantas, não é? Para pagar as talas. Quer dizer, isto de facto é uma deterioração, não nos venham dizer que as coisas deterioraram-se nos últimos anos, vergonhosamente, eu não sei, as pessoas desistiram. Neste momento o que acontece é que as pessoas desistem, pura e simplesmente. Portanto, e agora admiram-se muito que haja esta brutalidade, por amor de Deus. Toda a gente previa isto. Só quem não está lá é que não previa.
Muito obrigado, Sra. Doutora Eulália Calado. Muito obrigado também à Associação Espina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. Damos assim por concluída a audiência que teve por assunto a falta de celeridade processual, bem como de indeferimentos processuais nos pedidos de ajudas técnicas ou subsidiação das mesmas. As posições dos diversos grupos parlamentares ficaram já claras nas intervenções que foram feitas e, naturalmente, que ao abrigo das competências que estão acometidas aos seus deputados e aos grupos parlamentares respectivos, o assunto não cairá, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado.